Aí esse aqui seria o episódio de comemoração do dia do programador.
É uma homenagem. É uma homenagem. Esse episódio é uma homenagem.
Tem que acabar o dia do programador, já falei, porra.
Bom, esse é mais um episódio da nossa série verbosa, porém simpática, porque eu sei que você aí também é um dev cansado. Antes de mais nada, vamos nos apresentar e dizer quais são as vozes que estão adentrando no cérebro de nossos ouvintes. Aqui nesse episódio especial dos devs, tá quem nesse momento?
Olá, meu nome é Gabriela, eu sou dev Java, moro em Curitiba. Eu tô cansada de ser confundida com advogada.
Oxi!
Todo mundo acha que eu sou advogada, não sei porquê.
Julgamento?
Ela deve trabalhar de social, com certeza.
Porque olha, o social fala, isso aqui não é programador, essa daqui
exatamente,
trabalha bem, não é programador.
Deixa eu me arrumar, deixa eu me maquiar e deixa eu programar.
Olha aí. Bom, eu sou o Fernando César, agora de Curitiba, mas eu continuo Scrum Master.
Opa, aqui é Rafael Ponte, também conhecido como Príncipe do Oceano, falando diretamente de Fortaleza, e eu estou cansado de reclamar da minha camisa amassada no trabalho.
Hi, I'm Chandler Bing. I'm Head of Software Skills Engineer at Nowhere's Company.
Head Ixi, of Software Skills. Eita, sotaque texano, viu, do interior da Alabama.
Piada interna é essa, é um cara fracassado, mas que ganhava uma grana e que ninguém sabe no que ele trabalha, na verdade. E eu, como programador, sou basicamente isso. Eu sou um cara fracassado, que ganha uma grana e ninguém sabe com o que eu trabalho.
E a gente se identifica muito com esse personagem.
É tipo o Barney do How I Met Your Mother,
exatamente.
Que ele só assinava coisas e que ele não queria saber isso o que mesmo. Era.
E eu sou o JP, dev aqui de Brasília. Esse episódio é um pouco diferente, porque aqui a ideia é a gente dar dicas, conselhos para devs iniciantes ou aspirante, ou que já tá na área, mas aspirante a ser um dev cansado. Olha aí que coisa bizarra.
A real é o seguinte, teve o dia do programador e claramente nós não fizemos o episódio no dia do programador. Eu nem sabia que era o dia do programador, mas já que teve, a gente vai aproveitar a hype aí e vai dar conselhos pra desmotivar a você a não ser um programador.
Também, essa vai.
Peraí, você vai desmotivar a não ser, então tem duas negativas aí.
já sabemos nesse episódio quem é um programador ruim do rolê.
Tá desmotivado.
O cara negou, negação na negação, né?
Então ele vai falar bem
exatamente,
da parada
que tá acontecendo aqui.
Eu acho que é por aí, se eu entendi. Vamos motivar a galera, vai.
Mas aqui a gente vai falar um pouco da geral mesmo, apanhado, pra tentar dar conselhos pra motivação ou desmotivação dos programadores aí.
Cada um pega o que achar melhor desse episódio e guarda. O que funcionar pra você, guarda e usa. É isso.
A primeira pergunta aqui, que eu tava sexta-feira 13, né, lua cheia e tal, e aí eu vejo na timeline do Twitter que era o dia do programador. Alguém me explica aí por que diabos é o dia do programador?
O dia número 256 do ano, do 156º, que é o número de palavras que um byte de 8 bits consegue representar.
Nossa, que coisa nerd pra caralho. Nossa,
é muito nerdito um negócio só.
Nos anos bissextos, aí é um dia antes, então é o dia 2.
Cara, é por isso que ninguém. É tão difícil que ninguém comemora esse dia, não, só a gente mesmo. Por isso não tem nenhuma propaganda na TV sobre isso, porque, cara, não. É muito difícil explicar.
É impossível.
Então, eu vou explicar porque eu sei. É o seguinte, eu faço alguns eventos lá na empresa, além de ser dev e outras coisas, e aí a gente tinha que resolver qual ia ser o evento do dia do programador, né?
Mas eu tô olhando aqui, na Rússia, o dia do programador é um feriado oficial, caralho. Sabia?
A gente sabe onde os programadores são valorizados.
Caralho!
Porque eu nunca ganhei nada no dia do programador, nunca.
Não, só mais teste, só, né?
A desmotivação já começa por aí, né? A gente não é lembrado nem dentro do nosso dia, pô. É um dia no ano e nem não. Isso pra isso.
A empresa nunca lembrou nada.
É pra isso que estamos trabalhando. Mandem currículo pra mim. Eu reconheço.
Opa!
Eu sou tão passado que pra mim era sexta-feira 13. Eu falei, pô, não, acho que inventaram hoje, sexta-feira 13, dia do programador. Hoje é dia da maldade. Hoje é dia de delete sem where. Hoje é dia de comitar sem testar. Eu achei que era isso. Hoje é dia de que programador faz merda. Eu achei que era essa vibe aí da sexta-feira 13.
A melhor motivação que existe é: se o PHP conseguiu, você também consegue. Qualquer um que programou em PHP algum dia na vida, você fala, não precisa de muito pra ser programador, né, velho?
Não. Eu nunca programei em PHP, não.
Aí esse é o erro na sua vida.
É por isso que ele virou host de podcast. Exato.
Começou errado, JP.
Na verdade, eu fiz um pouquinho de Laravel. E aí eu achei muito parecido com o Spring Boot. Eu falei, não serve pra nada.
Não. Laravel não conta.
É, pois é.
Laravel
pois
é recente já. Pois é. Eu tô falando de PHP estruturado. Não, saca? Não. Tô falando do negócio doído. Aquela, uma classe de 3 mil linhas.
Raiz.
Eu fui pra outra vertente. Eu fui pro JSP de 3 mil linhas.
É uma combo box montada com SQL. É bom demais.
Isso aí. É do jeito que o Ponte Costa.
Oh, aqui na cara do perigo, né?
Mas qual que é a ideia desse item? Se o PHP conseguiu, você consegue. Qual que é a essência disso?
Cara, qualquer um pode ser programador. Desde que você siga os nossos próximos passos, segue o fluxo do podcast, todo mundo pode ser programador.
Aproveita aí que o mercado tá aquecido.
Oh, é. Todo dia estão procurando.
Mas vamos começar lá do início. Lá da faculdade. Nossa. Pensa, lembro da sua faculdade. Não, o único que não lembra da faculdade é o Fernando César, porque ele tá fazendo ainda.
Eu lembro porque que eu desisti, porra. Eu lembro porque que eu larguei a faculdade lá no passado.
Mas assim, na época de faculdade, lá da TI, qual que é o conselho que você gostaria de ter ouvido e ninguém tava ali pra te falar?
Foi profunda a pergunta. Foi
profunda. Porque isso aconteceu esses dias. Eu tinha um amigo do meu cunhado lá, tava estudando. Olha, aí falou pra mim, né? Ah, você é analista, o fulaninho tá aqui fazendo faculdade. Eu olhei pra cara deles. Cara, não desiste que vai dar certo.
A gente já passou por isso.
Exato. Né? Você olha aquela nota 4, mas continua. Vai dar certo no final. Não precisa ser nem muito inteligente. Eu fiz ciência da computação, ó, uma base do esforço.
Olha aí.
Não, e aquele monte de linguagem que a gente aprende na faculdade, eles não são do mundo real.
É isso que eu ia puxar. Os conceitos de lá, vale a pena ou é só pra ter o canudo?
Então, vale, falando por um cara que acabou de voltar pra faculdade, não funciona, tá? Não, cara, eu tô tendo programação básica em C de novo. Ah, porra, mano, sério mesmo, cara?
Por que, cara? Por que?
Sério mesmo, saca? Por que eu preciso, cara, eu tive que instalar o DevC++ na minha máquina depois de, sei lá, 15 anos que eu não tinha mais essa porra.
Não, mas você, qual que é a faculdade que você tá fazendo? Engenharia?
Não, pô, eu tô fazendo técnico de análise e desenvolvimento de sistema. Não faz o menor
sentido. Ah, não, aí tá errado.
É a melhor coisa, faz a faculdade mais curta que você achar, porque você vai ter que estudar fora.
Exatamente, pô.
Mas aí o que o César fez tá certo, ele foi chegar pelo caminho mais do mercado de trabalho. Isso, mas aí pega lá e ensina C++?
Sim, cara, minha primeira aula de programação foi em C++. Porra. Ah, cara, que fosse Java, de verdade. Não ia reclamar se fosse Java. Mas, porra, C++ é muito avacalhado, velho.
Ô, Ponte, como que era fazer faculdade aí nesse clima europeu do Ceará?
40 graus na sombra. Olha, a faculdade que eu fiz foi matemática.
Porra.
Tá, olha aí. Matemática. Não fiz como você da computação, não. Mas eu fiz porque eu não conseguia passar no vestibular de computação. Eu era meio vagabundo, não estudava. E aí, o curso mais próximo, literalmente mais próximo, fisicamente e a grade parecida, era matemática bacharelado. E aí eu fiz todas as cadeiras de programação, terminei, me lasquei, me fudi em todas as outras matérias, disciplinas, me dei bem, em primeiro lugar, nas de programação, terminou as cadeiras, aí eu fui atrás de estágio. Então, acabei não concluindo a faculdade. É, hoje eu não tenho sou graduado não, infelizmente.
Mas aí, não é aquele que todo mundo acha, que assim, todo mundo acha que programação tem um quilo de matemática ali no meio, na parada,
não tem
essa visão, cara, aí. Então olha, você que é bacharel, você deve tá nadando abraçada, porque você sabe tudo, então.
Não, cara, pra eu poder aprender programação, eu tive que esquecer tudo que eu aprendi no ensino médio e na matemática, pra ter espaço aqui no meu HD cerebral.
tem que acabar esse monte de matemática na faculdade de TI.
O que eu tô fazendo não tem matemática. Foi isso que eles tiraram. Não, foi isso que eles tiraram dos cursos básicos. Você fez ciência da computação. Se você não tiver 88 matemática, tá errado.
Eu não devia ter feito ciência, outra coisa, cara.
Não, você fez ciência. Você sabe até a matéria de compiladores que eu não tinha.
Exato.
Fazer um compilador.
Pra então, quê? Se você fizesse análise de sistemas, que era o que tinha na época...
Exato.
Você ia fazer C++. Você ainda vê muita matemática e não precisa. Mentira, eu tive matemática discreta agora. Mas matemática difícil...
Matemática discreta é lógica, né?
Exatamente. Você
precisa. Mas, ó, grande dica. Veja bem a grade da sua faculdade antes de começar. Se você quiser ser mestre, doutor, continuar a vida acadêmica, faz ciência, senão corre.
A minha dica pra você que tá aí na faculdade é mate a aula, vá fazer algo que preste.
Menos é de programação.
Eu matava aula de Java. No Hello World de Java, eu matei aula pra ir jogar basquete. A aula começava tipo 11 horas, eu saía 11h15 pra ver Smallville. Preferia ver Smallville do que ver aula de Java.
E hoje tá o quê? Tá programando.
E aí, falei, né, que nunca iria trabalhar com isso. Ou seja, mate a aula que você vai ter futuro.
Vai dar certo. Vai dar certo. É melhor você não ir do que ir, né?
Exatamente.
Dependendo do que o professor fala, você mais desaprende do que aprende.
Eu matava aula pra ir pro boteco, eu sou um péssimo exemplo, tá bom? Não siga o meu exemplo.
Ó, um assunto bom aqui pra gente ensinar essa galera nova que tá com anseio aí. Pô, dia do programador, vou começar, vou ser um bom profissional. A gente tem que ensinar pra essa galera a arte de saber procrastinar. Ou então, a arte de mostrar pros outros que finge que trabalha. Então, eu trouxe aqui do site sensacionalista 10 maneiras de fingir que você tá trabalhando muito.
A melhor fonte da internet é o sensacionalista.
Hoje confiável da internet.
Só um adendo. A essência do procrastinar é o seguinte. A procrastinação é o deixar pra depois, beleza?
Isso.
Mas deixar pra depois e fazer. Não é não fazer, porque não fazer você tá dando uma penalização aí, você tá fazendo algo errado. Na verdade, você saber o seguinte: eu sou tão bom na parada que isso daqui que tá marcado pra 3 dias, eu consigo fazer em 6 horas. Então eu vou deixar os 3 dias rolar. E quando chegar no tempo certo, eu faço as 6 horas entrar.
Quem nunca?
É a famosa gordurinha no prazo, né?
É procrastinar, na verdade, é você primeiro entender. Você tem a competência. Olha só, você tem a competência pra procrastinar?
Entendeu? Alguém falou que demoraria 3 dias, você não reclama. Bom. Você fala, beleza.
Isso.
O Scrum Master chora, né, Fernando?
Exato.
Não, o Scrum Master, na verdade, ele vai dar risada, porque você vai fazer nos 3 dias que ele acordou.
Eu vou numa linha diferente da do João. Eu não sei fazer, de fato. Mas eu finjo tão bem que eu trago valor para o meu time, que eu não faço, e aí eu rezo pra ter o gerente técnico, e aí quando chega o prazo final, o gerente técnico vai lá e faz por mim, e ele fica feliz por ter feito por mim. Esse é... Aí você chegou no nível master.
Aí eu volto ao nosso primeiro episódio, que é o dele que tá na reta.
Né? Tá bom, obrigado. Vou continuar programando até hoje.
Vamos lá. Primeira maneira de fingir que você tá trabalhando muito. Bufe diante do computador e fale repetidas vezes frases do tipo: tá brabo, tá difícil, tá
complicado. Eu tenho um colega que faz isso o dia inteiro.
Eu tive um sócio que fazia isso, então segue o fluxo.
Eu vejo muito Ponte falando isso aí, tá brabo, tá brabo.
No Twitter, viu, né?
Eita, no Twitter.
Não, mas você tem que falar pro pessoal que tá em volta ali, né? No Twitter não adianta.
É só falar alto, você bota o fone de ouvido e fala alto.
Pronto. Próximo. Diga o seguinte: pessoal, tem uma reunião importante agora no outro andar e se tanque no banheiro da empresa.
Peraí, fala de novo aí.
Ele começou a rir. Foi muito bom, cara.
Diga o seguinte: pessoal, tem uma reunião importante agora no outro andar. E se tranque no banheiro da empresa e tire os cortinas no vaso sanitário.
Cuidado se a sua empresa não tem aquela plaquinha lá, né? Vocês viram?
Qual plaquinha?
Que placa?
Ah, rolou na internet um aviso do RH dentro do banheiro que era pra deixar o pessoal usar o trono, vamos dizer assim. Tava escrito assim, em casa. casa pra colaborar com a...
tá, eu vi,
Meu Deus!
É não ter a cagada remunerada, exatamente.
Qual categoria de assédio moral, tá?
Essa é a categoria mais de 8 mil, né?
Próxima. Abra uma planilha do Excel lotada de dados, ligue para sua esposa e fique de papo, mas sempre apontando para a tabela e balançando a cabeça negativamente. Essa aqui dá para fazer com código, né?
Isso funciona melhor se você é gerente, que gerente que trabalha no Excel, né?
O ponte para fazer isso naqueles SQL maldito que ele deve trabalhar deve ser uma maravilha.
Porque quem passa não entende nada.
Eu vou ensinar o melhor truque para procrastinar aqui. Escolham o desenvolvedor mais produtivo da empresa. Sei lá, é aquele carinha ali, é o cara que mais produz, ele é o exemplo da empresa, é o funcionário do mês. Instale o VNC na máquina dele. Habilite o VNC na máquina dele e ele vai estar trabalhando e deixe habilitado em tela cheia na sua.
Maravilha! Maravilha.
Caralho! Eu acho que a gente podia encerrar o episódio aí, velho.
Caralho, mano.
Realmente. Isso é muito bom,
Eu deveria ter pensado nisso antes.
É como eu não pensei nisso antes.
Isso aqui é muito ponte. Despenteie o cabelo, entorte a gravata e basta comentar com um colega ao lado. Cara, tenho me desgastado com esses clientes. Sorte que tenho resolvido tudo.
Eu tô sempre com o cabelo assanhado, cara.
É impressionante, cara. Não tem como você olhar pro ponte e ver ele de cabelo arrumado.
É estilo, compadre.
Não, mas quando você olha pro desenvolvedor que tá com o cabelo bagunçado, você pensa, cara, esse cara trabalha demais, velho. O cara não tem tempo nem de arrumar o cabelo.
É verdade.
Depende do estresse durante o dia, ele vai descabelando, né?
Gabi, como que é pra mulher, nesse caso, manter sempre o cabelo arrumado? Porque o ponte, ele não tá nem pro cabelo dele. Mas e no caso da vaidade feminina?
Eu acordo cedo.
Mas o dia acabou e aquele cabelo já não tá tão bonito quanto tava de manhã, né?
É coque.
Esperto. Quinto conselho. Fique sempre depois do horário, nem que seja pra ficar jogando L-Foot na empresa.
L-Foot, isso foi datado.
Foi muito tio hoje, peraí. Acho um negócio mais novo aí pra falar.
LOL, foi LOL.
Não, porra. Vai instalar LOL na máquina.
O jovem LOL. Tem que acabar, né? LOL não, é L-Foot mesmo.
Isso aí.
Não, hoje em dia é Cartola, né? A galera fica lá escolhendo o time no Cartola. Até hoje.
Nossa, mano. É muito triste isso. Eu vejo esse pessoal fazendo isso, me dá agonia demais, velho, esse negócio de Cartola.
Vamos lá. Cês, espalhe muitos papéis sobre a mesa, passe o dia rabiscando números quaisquer e repita alto frases como: só eu pra resolver essas coisas nessa empresa.
Você pode usar a versão do post-it eletrônico que tem no Windows também.
Nossa, isso eu faço muito.
Tá tudo anotado aqui, ó.
É uma boa.
Esse de espalhar papel aqui, eu já vi muito analista fazendo isso. Espalha papel na mesa. Cara, você chega na mesa do cara, tá uma zoeira.
Caso de uso.
O cara trabalha pra caralho. Trabalha porra nenhuma.
Eu tenho três monitores, aí um fica com um log, né, aberto, e o outro fica com uma tela só de post-it. Mas os post-its não tem nada a ver com o trabalho. É tipo comprar ingresso no Rock in Rio, vermelhas, pagar a SEB e tal. Mas o cara que vê de longe, ele pensa...
É organizado, né?
É importante.
Sétimo conselho. Escolha o profissional mais despreparado e que menos tenha a ver com o assunto que você tem que resolver. Delegue a ele uma tarefa de forma incompreensível. Aguarde dar errado. Apareça no local e resolva em 2 segundos. Depois vá até seu chefe e fale, viu? Tem que ser eu mesmo pra resolver esses pepinos. Cara, isso eu já fiz N vezes isso aí. Você pega uma tarefa que você sabe que o programador não vai conseguir fazer, você passa pra ele, você sabe que tem uma dependência ali, que no NPM da vida ou no Maven, ela não tá com escopo de compile e deveria estar com escopo de compile, ou então ela tá com escopo de teste.
Você sabe resolver, né? Você sabe resolver.
Mas ou sabe aqueles probleminhas chatos de configuração de IDE, fica com um vermelhinho ali, mas só você sabe resolver? E aí eu falo, não, bicho, resolve isso aí, isso aí é fácil e tal, não sei o que lá. E não é fácil, é chato.
Meu Deus do céu, mano, que maldade.
Não façam isso, gente.
Oh. Oitavo. Uma vez por semana, abdique do horário de almoço, fique no escritório usando o Facebook e quando seus colegas voltarem, diga: não tenho conseguido sequer almoçar.
Isso é um golpe ecológico.
Não. Eu melhoraria isso daí. Você fica na hora do almoço e aí você sai pra almoçar antes dos colegas voltarem, pra ninguém ver que você tá no Facebook. Aí você fala: caralho, mano, eu saí, almocei aqui em 15 minutos e voltei, porque puta, foi foda.
Vamos lá, 9. Faça o possível para ser o primeiro a chegar à empresa. Não precisa trabalhar. Fique tomando café, na internet. Mas conforme os funcionários chegarem, diga: é, eu tenho que chegar mais cedo, caralho, porque os clientes estão demandando muito.
Cara, esse 9, eu acho que todo desenvolvedor já fez.
Mas eu vou defender esse cara, porque olha só. Se ele chegasse mais tarde, ele ia tomar o café e ficar na internet do mesmo jeito. Entendeu? É que ele chegando mais cedo, ele tá ocupando um tempo que ele não ia ocupar.
Não. Mas aí, quando você chega mais cedo, você vai em marcha lenta. É diferente.
Mas aí o café resolve, né?
Quem chega mais cedo vai embora mais cedo também.
Boa ideia. Eu deveria ir embora mais cedo.
Isso. E às vezes ainda, quando tem mais gente, mais desenvolvedor na sala, você sai no corredor chamando eles também pra fazer parte do café. E aí no final todo mundo ganha. E
esse café da manhã na empresa de vocês costuma durar quanto tempo?
Sei lá, umas 2 horas e meia, talvez.
Porque é tão rápido.
Não, e agora a pergunta pro Ponte e pro César, vocês que já tiveram empresa aí, como que vocês veem esse tempo aí do café do programador?
Olha, cara, ignora. trabalha com resultado. Você tem que entregar isso aqui hoje, vamos esperar que se entregue isso, hoje,
exatamente,
né?
É com resultado. É. Porque geralmente, eu quando tinha empresa, eu tava lá tomando café junto, sabe? Então, ok, se me entregar, tá todo mundo safe, inclusive eu.
Eu tenho a solução perfeita para os donos. Façam licitação de café. Você vai ver que o café vai vir uma bosta. O café vai vir uma bosta. E o programador nunca mais vai querer perder tempo tomando café.
Cara, não.
Então, 10º. Entregue para o seu chefe códigos imensos e repleto de dados complexos. Coloque qualquer coisa neles, pois seu chefe nunca vai ler mesmo. Quanto mais for, menor a chance dele ler.
Uma outra coisa que dá pra fazer também da procrastinação é você ter uma boa facilidade, uma forma de fazer o alt tab de flash, né? Chegou o chefe atrás de você, alt tab. Aí você volta pra IDE.
Mas isso aí você pode fazer em qualquer área, não é só na programação.
É, não. Aqui entra uma boa questão aqui. Como que é na empresa de vocês a disposição dos monitores? Porque eu já passei por algumas e, dependendo do lugar, os caras colocam a disposição de monitores de uma forma que todo mundo consiga ver o que todo mundo tá fazendo, ou então já tem lugar que você entra e você não vê o que ninguém tá fazendo. Então, como que é o lugar que vocês trabalham?
Aí depende um pouco da onde você tá sentado no ambiente, porque tem um ambiente que você tá sentado pra porta, então, por exemplo, ou pro chefe, não tem como, ele vai ver, independente se você tem 2, 3 monitores, ele vai te ver. Mas uma coisa que todo mundo faz, pelo menos quando tem 2 monitores, por exemplo, né? Fica um normal pra galera, e fica um, tipo, é o monitor sigiloso. É o monitor que você pode fazer qualquer coisa ali.
Eu acho que vocês estão errados, porque o negócio chamado hoje em dia celular. Se acessa, se quiser um celular, ninguém vai ficar sabendo.
E aí, quando você tá acessando um celular, vem um chefe na reunião e fala: para de usar o celular, e aí você não pode mais usar o celular na empresa. E aí?
Tá errado.
Vocês nunca tiveram um chefe tão legal quanto eu.
A solução ideal é você deixar o seu monitor de fato visível pra quem passar atrás de você. Mas que você fique numa posição que ninguém olhe pro seu olho. Moral da história, você fica numa posição certinha, você arruma um mouse ali que dá pra encaixar a mão e você fica com a mão esquerda no tecladinho. Cara, dá pra dormir numa boa, é impressionante. Ninguém percebe que você vai estar dormindo.
Até você começar a roncar.
Perfeito,
Não, e tem um softwarezinho, esqueci o nome dele, que ele fica fazendo um rollout assim na sua máquina, na sua tela. Então você pega um código que é aquele código muito grande, e aí você configura esse software pra de tempos em tempos ele fazer um rollout no seu código, entendeu?
Sim. Só não dorme demais, então. É isso.
Eu tenho um caso de um cara que ele tava... Eu lembro que ele tava no último ano da faculdade, se eu não me engano. Ou seja, ele tava naquela correria de TCC, tá ligado? Aquela correria insana lá. E aí, várias vezes, cara, no meio da reunião, ele tava... Você vê que o cara tá de braço cruzado, olhando pra baixo. Mas ele não tava ali. Ele tava dormindo, simplesmente isso. E aí, aconteceu uma vez ele fazer um... Tá ligado? No meio da reunião, assim. Outra coisa pra gente procrastinar bem, e aí a gente já vai terminar esse assunto pra não render tanto assim, né? Isso aconteceu até esses tempos, acho que com o Marcelo lá, mas ele não tá aqui pra falar, né? Se você tá na empresa, chegou, o proxy caiu, a internet caiu, o que que você faz? Espera, você não faz mais nada.
Tenta resolver, espera.
Tenho que fazer.
Essa é muito boa, cara. Essa é muito boa.
Como se você precisasse de internet, né? Pra escrever código.
Exato, é. Tem coisa que você dá pra você fazer, mas, cara,
vai voltar ainda então, hoje? Não, então eu vou pra casa, vou trabalhar de casa. Mas nem fudendo vai trabalhar de casa. Só vai pra casa só.
É, quando tem a possibilidade de ir pra casa. Mas você tem que ficar lá e aí você cola no primeiro, que é você chama a galera pra tomar café enquanto, cara, espera a internet.
Tem um conselho aqui, JP, que eu tenho que dar. Eu acho que é a coisa mais fenomenal que eu já vi na minha vida. Convido você, programador, deve cansado, a entrar agora em hackertyper.com.
Muito bom.
Negócio. Cara, deixa isso num monitor. Se você trabalha com dois monitores, deixa isso num monitor e seja feliz, cara. Isso aqui é vida.
Deixa no monitor que todo mundo
vê. Exatamente. Isso aqui é a solução pra todos os problemas pro dev cansado que quer fingir que trabalha bem.
Cara, é muito bom, cara. Perfeito. E aí você começa, você digita qualquer tecla, mas você digita tipo rapidão, assim, olhando sério pro monitor, tá ligado?
Eles devem usar esse site aqui em filme, né? Filme de hacker.
Cara, isso aqui é muito bom.
Não, mas aí pra gente entrar nessas táticas mais de guerrilha, né, mesmo, né, sobre como se manter onde você tá, como preservar o seu emprego sendo programador bem mal.
Olha aí. Tem tanta vaga em TI que você nem precisa ser um bom programador.
É verdade.
Começa por aí.
É, primeiro ponto. Mas é que lá, cara, faz sentido. A culpa é sempre da infra, não é nossa.
Acho que não, né, porra? Cara, quanto maior a empresa, mais culpa na infra você pode colocar, porque eles estão bem longe de você.
Cara, a Gabi falou tudo agora.
Tem todo um setor ali esperando pra ser culpado. Ai,
mano. Cara, a infra que eu trabalho fica nos Estados Unidos.
Nossa!
É muito melhor. Aí outros horários. E tem umas partes que ficam na Índia. Então é só, tipo, você fala num dia pra resolver no outro.
O Ponte tem um artigo. Me ajuda a lembrar, o Ponte, o nome do seu artigo. Era deploy feito é melhor do que perfeito. Um negócio
isso,
assim, né, assim, Ponte?
Isso.
O Ponte, ele é tão dev cansado, que ele não fez um ambiente de integração contínua pra ele. Ele fez um scriptzão que pega o Warzão dele e bota em produção. Mas a ideia é, deploy feito é melhor do que perfeito.
Eu acho que a maioria que trabalha em empresa grande, banco, grande instituição, burocrática, indústria, né, que é, o banco de dados ele é centralizado. Não sei se é o caso de vocês. Ou seja, todo desenvolvedor sempre trabalha com um banco centralizado. É o meu caso. E uma coisa que é muito comum é, sei lá, cada 6 meses ou até menos, atualizarem o banco de desenvolvimento, que os programadores ficam conectados o dia todo, para fazer a sincronização com o banco de produção. E nesse momento, isso pode levar algumas horas até alguns dias. Então, é alguns dias sem trabalhar, sem ter o que fazer. Assim, a dica que eu dou pro programador que tá entrando: inicialmente, procure empresas burocráticas e grandes. Fuja da agilidade.
Não vai começar em startup, cara.
Ouviu agilidade, fuja.
Não venha trabalhar em startup. Não venha trabalhar com agilidade. Vai pro de sempre.
É, mesmo porque todas essas dicas aí de procrastinar caem por terra na Daily Meeting.
Viu? Ah, é, né? Então, exato.
Porque a Daily Meeting é uma ótima ferramenta pra pegar enrolador.
Não. Mas sabe que você pode culpar a Daily Meeting, na Daily Meeting, pra falar que você não trabalhou o dia? Culpa os testes.
Porra!
Não é culpa. Não, eu tô o dia inteiro fazendo teste nessa funcionalidade. Puta, que foi porra nenhuma.
Ó, se o empresário, dono de empresa de TI, soubesse quão bom é a agilidade, pair program, Daily Meeting, Team, testes, ele abraçaria a agilidade do Tundamu, cara, porque todo mundo estaria trabalhando sob pressão. No mundo burocrático, é cada um na sua baia, você tá se fudendo com o que o outro tá fazendo, você adora quando... Você adora quando sua senha muda a cada 2 meses, você tem que abrir um ticket, você, pra poder falar com o cliente, tem que marcar uma reunião.
Caralho, o Ponte tá descrevendo minha vida por 10 anos. O Ponte acabou de descrever minha vida por 10 anos.
Não, mas agora é triste pra quem quer trabalhar, né? Pra quem realmente quer trabalhar, entregar, é frustrante. Mas quem tá cagando e andando, cara, é a melhor coisa que tem.
Fica a dica pra todo mundo aí. Quem quer trabalhar, quem não quer.
Mas o que tem bastante empresa é empresa burocrática disfarçando. E a gente vai falar isso em outro episódio, mas disfarçando a agilidade, né?
A gente tem uma pauta inteira pra reclamar disso.
A Agile não é rapidão.
O fake Agile. Mas nessas empresas, ainda dá pra fazer as táticas de guerrilha e de procrastinar. Isso é tranquilo. O problema que a gente tá falando é quando aplica na real. Aí
uma dessas táticas de guerrilha aí que eu fazia muito e meio que culpava a infra é que nessa empresa que o Ponte descreveu aí, que ele parece que tava descrevendo minha vida... quando eu queria ficar alguns bons dias de boa, eu falava assim, cara, preciso do log de produção. Nossa. Quando você pede o log de produção nessas empresas muito grandes, você não tem acesso à produção, então você tem que mandar um e-mail, aí esse e-mail cai para outro departamento, que cai, aí o cara vai lá, te manda o zip de produção, só que ele te manda o zip do dia anterior, aí você, não, eu quero Catalina pontual, já não, não quero Catalina, aí você log, esqueci, cara, você fica uns 3-4 dias trocando e-mail com essa galera só pra você pegar o seu server.log. Isso é maravilha, mano. Cara.
Pra encontrar o seu no point exception.
Você já sabe qual que é o erro.
Você já sabe.
Sabe. Você muito provavelmente já deve saber até a linha do erro. Mas você fala, cara, preciso do log de produção. Sem o log de produção é difícil, não dá nem pra debugar. Eu não consigo nem debugar.
E aí, por causa desse fluxo de pedir e tal pessoa fez, você tem toda uma estratégia do que você pode falar nas daily meeting, porque você tem conteúdo pra isso.
Nossa, total, total.
Estou esperando o pessoal da Infra me responder o ticket.
Cara, eu tenho uma história muito boa em relação a isso. Nessas empresas corporate, assim, né, que você consegue fingir bem que trabalha, o que rolava muito? E vocês com certeza já passaram por isso. Sua aplicação precisa acessar a produção, certo?
Certo.
O banco de dados. Só que para sua aplicação acessar o banco de dados, muito provavelmente, se você estiver num lugar minimamente sério, você não vai acessar com usuário e senha diretamente na sua aplicação. Você geralmente vai acessar através de um data source. O que é um data source pro dev que tá nos acompanhando aí e vai deixar de ser dev depois de ver o episódio? Quando você vai acessar o banco de dados de produção, você precisa fornecer o endereço desse banco, o usuário desse banco, a senha desse banco. Se esses dados estiverem no seu código, todo mundo vai conseguir ver esses dados. Então, geralmente, esses dados não estão no seu código. Esses dados estão fora do seu código. Exato. Estão fora do seu código numa configuração que a gente chama de data source. Só que o que acontece? O que é um caos na vida de infra e na vida de desenvolvedor? Para você configurar um data source em produção, varia muito do servidor que você está usando. Então, se você está usando um Tomcat, é um jeito de configurar. Se você está usando WebLogic, é outro jeito de configurar. Se você está usando WebSphere, é um outro jeito de configurar. Então, o que você fala para o seu chefe? Chefe, precisamos de um data source configurado em produção, meu amigo. Só isso aí é 2 semaninhas, no mínimo. Sim, no mínimo.
Mas nesse ponto a gente volta lá no começo. Se PHP conseguiu, você pode fazer em qualquer linguagem. Vai se danar em PHP, cara. Só você mudar ali as stringzinhas, tá resolvido.
Outra tática de guerrilha pra promoção, pra se manter no trabalho, é o seguinte: se aproxime do seu chefe.
Nossa.
Comente com ele coisas que ele gosta. Tipo, presta atenção em coisas que ele tá falando, comente com ele. E um item importante: vá ao futebol do time.
Isso eu diria mais.
Eu não vou, eu falho.
Pois é, mas aí você não consegue promoção por isso aí.
Qualquer um que já viu a minha cara sabe que eu não vou ao futebol.
Nossa, eu sou descarado nisso aí. O meu chefe joga bola e eu jogo com ele. Toda vez que eu jogo com ele e eu tô no time contra, eu marco ele, mas ele sempre faz gol. E aí eu vou lá comemorar com ele.
dele. Aí eu falo, porra, chefe, você joga pra caralho, não dá pra te marcar, não. Que isso, velho.
Depois põe uma cervejinha ali no cantinho. Camaradagem.
Comemora com ele. Todo mundo fala, porra, velho, joga bem pra caramba. Mas quando joga contra o chefe, eu, cara, não tem como marcar o cara, né? O cara joga demais. E o cara nem joga muito bem, não. Mas contra mim, velho, o cara eu nem marco.
Mas às vezes que eu não fui chefe, eu não ia no futebol. Mas eu ia em todos os happy hours da empresa. Sempre fui. E aí tem um ponto que... E alguém colocou nessa pauta que eu não concordo, que é se comporte no happy hour. Vai se fuder, cara. Mas nunca, eu não me comporto em evento, vou me comportar em happy hour?
Não, mas isso queima a galera. Cara,
evento com colegas de empresa também é trabalho. Só digo isso.
É sim. É que você não trabalhou em empresas formais com hierarquias e você ter como subir verdade. E tal. As suas empresas normalmente são menores. Nessas empresas assim, cara, se você começar a se comportar estranho no happy hour, okay. Você não sobe de cargo não, cara.
E dá em cima da mulher do chefe bêbado,
caralho, pode? Mano, e que ponto que você foi agora?
Caraca, velho.
Funciona pra perder emprego.
Desenvolve esse momento. Deve. Eu fiquei mal esse dia.
Vai lá, continua. Agora que é interessante.
Então, foi um happy hour.
Conte a história.
Foi um happy hour, eu tava solteirão, bebi pra caramba, tinha uma mina, dei em cima dessa mina, caraca. Tinha acabado de chegar na empresa, quando eu fui ver...
Era a mina do chefe.
Você já sabe a história. Nossa, bom, claramente fiquei pouco tempo nessa empresa, né?
E nesses happy hour, cara, maiores, sempre tem, tipo, lembra aquele carinha que dançou esquisito? Lembra aquele carinha que zoou? Você sempre vai ficar lembrado o ano inteiro, sempre aquele carinha que fez tal coisa.
Estagiário é que faz cagada em festa de empresa. Primeira festa de empresa, estagiário
não tem experiência. Por isso que eu falo, festa de empresa também é trabalho. Você tem que ser muito competente pra não ficar famoso pelo seu showzinho.
Então fica de boa lá.
Mas eu quero falar sobre a interação social. Vou falar sobre o outro lado agora, porque agora eu tô fazendo duas coisas, né? Eu sou líder e também sou programadora. E a liderança, ela é muito solitária, vamos dizer. O pessoal já evita ali, não quer mais sair muito. Você tem que se esforçar pra se aproximar. Então, um conselho pro pessoal, um conselho sério agora, no meio dessa zoeira toda. Quem não é visto não é lembrado. Então, às vezes o seu gerente tem um monte de gente embaixo dele e ele simplesmente esquece ou não vê as coisas. Então, você tem que fazer o seu marketing.
Sim.
Não é errado, não. Tem que fazer. Porque às vezes o chefe nem fica sabendo, cara, o que você fez. Então, se venda.
É que às vezes o chefe não é tão de má fé, na real, né? Às vezes ele tá tão ocupado que ele passa batido pela galera.
Não
ali.
Vê, cara. Não vê. Quanto mais gente ele tá com ele, então só venda seu produto, que é você mesmo.
Fica a dica aí. Presta atenção no chefe, vá ao futebol e se comporte no happy hour.
Isso. O mais importante é saiba quem é a mulher do chefe, né?
Deixa pra dar em cima do azul em outro lugar.
A pergunta, Chandler, é se ela te resistiu, né? Que um gatão desse é difícil resistir. E aí, terminou com essa história?
Ponte, eu não preciso terminar essa conversa, né, Ponte? Mas já sabemos o resultado final disso.
Saiu da empresa, ué? Pegou o telefone?
Ele tá com vergonha, e Gabriel, tá com vergonha.
Agora eu fiquei com medo do desenrolar dessa história. Conselhos que a gente tá dando aqui pros desenvolvedores, que talvez eles vão acabar não sendo mais desenvolvedores agora, né? Então, ex-desenvolvedores, sobre amizade no trabalho. O que vocês têm pra falar sobre isso? Qual é o conselho que vocês têm pra dar isso? E eu vou dar o primeiro conselho.
Não, peraí, só respira só um pouco, rapidinho, segura, um, dois... Ah, tá bom.
Filha da puta.
Segue o fluxo. Inclusive, não, peraí, eu vou abrir um parênteses aqui. Ponte está tomando alguma cerveja?
Tô uma Heinekenzinha bonitinha aqui.
Aí, ah, pronto, porra, pronto. Me manda uma foto depois que eu vou botar no Instagram.
Tá bom.
Eu vou mandar foto do meu copo de chá.
É, faz isso, manda a foto bonita do chá que ele põe lá.
Exato,
e marca
você. Eu marco todos vocês.
Vamos lá, sobre a amizade do trabalho, eu tenho um... Quero que vocês dêem conselhos para os programadores sobre isso, se vocês já tiveram problema sobre isso ou não, mas uma dica que eu dou: não seja amigo do seu chefe. Isso vai dar uma merda foda, não faça isso. Porque o problema disso é que se você é amigo do chefe, e aí às vezes ele quer te dar um conselho, um sermão, alguma coisa que você fez, ele vai ficar com o pé atrás. Ou você tá tendo que falar alguma coisa dele, não falar mal, mas falar alguma coisa que ele fez de errado, você vai ficar com o pé atrás. Então, cara, não faça isso. Você acaba. Alguém vai dar merda. Não seja amigo do chefe. Isso não é legal.
Tadinho do chefe.
Chefe é chefe, entendeu? Você pode ser amigo dos desenvolvedores, de qualquer canto, mas chefe é chefe.
E se seu amigo desenvolvedor foi promovido pra ser chefe? Como é que funciona agora? Cadê teu Deus? Cadê teu Deus?
Rompe a amizade. Dislike no Facebook.
Nossa! Eita! Caralho! Não, já eu, enquanto chefe, né, efetivamente, sócio de empresa... E precisava de pessoas que eu confiava. Eu tinha um problema muito pontual a resolver dentro da empresa. E eu precisava de um cara bom de PHP, inclusive.
Olha, parece que balançou uma árvore e caiu três.
Exato. Mas aí, lógico, dos três que caíram, um era amigo meu, óbvio. Aí eu falei, cara, eu preciso de você pra resolver esse problema. E você tem esse período pra aprender o que a gente faz de verdade dentro da empresa. E continuar com a gente em outras linguagens, em outras, qualquer outra coisa que a gente precisa resolver. E o que acontece é, eu demiti um amigo meu de, na época, 10 anos de amizade, porque ele não evoluiu dentro da empresa. Com esse cara, foi bem claro, falou, mano, nós somos amigos o tempo todo, eu preciso de você pra resolver esse problema, evolua, se você não evoluir, é isso, eu vou te demitir e é bom. E eu demiti esse cara.
E a amizade?
E a amizade tá aí até hoje.
Nesse caso seu, que você já tinha uma amizade antes e entrou.
Então, mas esse é o ponto, né?
O conselho que eu falo é o contrário. O cara que entra na empresa se torna amigo do chefe. Acho que isso não é uma coisa legal.
Eu não sei, cara.
Não, mas tem que ver qual é a intenção, né? Se ele se tornou amigo do chefe pra puxar o saco. Aí é errado.
Não, acabou acontecendo mesmo, não.
A gente não pode... A gente não pode confundir colega de trabalho com amigo. Então, os colegas de trabalho, você trata eles com profissionalismo, né? Que é a sua obrigação ser profissional dentro da empresa. E você pode desenvolver algumas amizades. Mas aí, se o chefe não sabe abordar o amigo para chamar atenção ou vice-versa, o líder, nesse caso, ele não tá sabendo fazer o trabalho dele. Porque ele tem que saber fazer o trabalho dele de maneira que não extrai amizade. Tem que ser claro, né? O que o Fernando falou. Tem que ser clara a sua expectativa ali. Que isso não estraga amizade. Agora ficar escondendo assim, não funciona mesmo. Eu acho que tem que ser amigo de quem você se dá bem, cara. E tem que respeitar seus outros colegas de trabalho. É isso aí.
Sim. Não, é que ainda sobre isso, depois, né, dessa empresa, eu fui funcionário num outro lugar. E em algum momento eu falei exatamente esse discurso. Eu tô aqui pra gente ser profissional e cada um fazer a sua parte dentro do negócio. E eu fui chamado a atenção por causa disso nessa empresa. Ele falou, não, pô, você tem que ir aqui pra ser amigo. Eu falei, não, cara, amigo eu faço no bar. Dentro do trabalho, eu tenho colegas de trabalho, pô.
São meus colegas.
A Gabi falou muito bem aí. Amizade é uma coisa, colega de trabalho é outra. Você acaba tendo amizades no decorrer, mas, tipo, uma outra pessoa, você tem mais afinidade e acaba virando amigo fora.
Uhum,
mas sim. Tem RH e chefe que acha que todo mundo tem que ser amigo de tudo. Cara, que coisa idiota.
Exatamente.
Fica forçando a amizade.
Forçando,
né? Tem que acabar, isso aí tem que acabar. Forçar a amizade no trabalho tem que acabar.
O Chandler e o Rafael não tem nada sobre isso, não? É que eles são amigos, né? Agora,
então, né?
Como a treta aí, ó.
O que tem que levar pra vida é: empresa não é família, né? Tem muito acreditar. Não, aqui é a sua segunda família. Não, empresa não é segunda família. Aqui é profissionalismo, ética e respeito mútuo. Acabou.
Isso sim.
Para por aí.
Isso aí.
Como acho que foi o Fernando que falou, algumas amizades, ou foi o João, que vão ser levadas pra fora da empresa, mas são muito poucas.
Eu, pra variar, discordo de todos vocês. Só estou na empresa que eu tô hoje porque eu sou amigo do dono. Inclusive, seríssimo, inclusive a galera nunca me respeitou lá, justamente porque eu sou amigo do dono. E eu não tô nem aí pra isso, afinal eu tô ganhando. O único problema é que o dono ganha muito mais do que eu. Então acaba que o dono vai a certos lugares que eu não consigo mais ir. Então eu tô deixando de ser amigo do dono.
Acompanhando.
Porque tá foda. O dono é mega rico, é milionário, já ficou milionário. E eu tô aí pagando boleto de R$500 e ficando puto com isso.
Tá certo.
Uma coisa que o Chandler falou aí, mas aí tá na táxia de guerrilha de promoção, de se dar bem no trabalho, é que assim. O problema é que muitas empresas, a maioria, eles acabam entre equipe mesmo, isso é bom. Acaba comemorando aniversário de alguém, acaba comemorando a promoção de alguém, comemorando assim. Só que se você tem uma equipe de 10, 15 pessoas, cara, toda semana quase tem alguma coisa pra ir. E aí, haja dinheiro pra gente poder pagar.
A gente que é pai de família, né, JP? A gente que é pai de família, casado.
Não dá, tal, véio, não dá. E aí, só que o problema é isso. Se você não for no happy hours, beleza. Dois, três já começou a pegar mal, cara. Então você tem que ir no happy hour. A tática tem que ir. Dá um jeito, economiza no trabalho, economiza no mercado, mas vai.
Mas você não precisa também, gasta. Você pode ir lá, né, fazer presença no happy hour. Você não precisa ficar lá a noite inteira.
Não, vai ser chacota. Se você não tomar uma cerveja, alguma coisa assim, se não se comer com a galera, vai ser chacota. Você tem que acompanhar.
Ah, não, tem minha hora, putz, tem um negócio, mas eu vou lá um pouco com vocês, porque eu gosto de vocês.
Não, e aí não vai ser promovido.
Não já, vai
ser
promovido.
Você não vai ser promovido
não tem por causa disso.
O Ponte com certeza já passou por isso, afinal ele era dono de empresa. E Ponte, como que você fazia no final de treinamento? Toda vez que você saía com a galera pra fazer aquele happy hour, como é que era o esquema? Que a galera com certeza chamava pra sair com o dono.
Sim. É muito comum isso acontecer, mas acho que a maioria eu ia, né, mas não esticava muito, fazia minha presença ali, meia hora, uma hora, depois ia embora.
Mas aí, o Xandre, o dono de empresa ganha bem, pode ir no happy hour.
Onde foi que tu leu isso aí, cara, que a empresa ganha bem? Onde foi que tu leu isso aí? Não existe não isso aí. Ah, tô até com os olhos marejados aqui, tô lembrando aqui da minha época quando eu ganhava. Eu voltei a ser funcionário no fator, não. Não é por amor à empresa, não.
Ponte, só pra consolidar com você, eu sou funcionário também e eu ganho mais hoje do que eu ganhava enquanto dono de empresa. Então, bora.
Muito menos. Não, enfatize, trabalha muito menos.
Ah, cara, eu não sei. Eu trabalho igual.
Eu trabalho muito menos, cara. Eu trabalho muito menos.
Errado. Eu sou muito errado.
É, tu tá errado em todos os níveis mesmo.
O Ponte caiu numa cilada, porque ele trabalhava mais e ganhava menos, aí tá errado.
Muito, cara. Não, é, cara, eu não sei ser dono de empresa, não. Não sei ser dono de empresa, não.
Acho que dá pra finalizar uma dica boa que tem aí, que eu sempre dou essa dica também pro pessoal que tá começando. É, o mundo de TI é um ovo.
Isso é um problema, isso é um problema.
A gente junto aqui pode provar isso, né? Porque se o Marcelo estivesse aqui, ia ser três pessoas totalmente aleatórias que a gente já trabalhou junto e por algum motivo estamos aqui. É.
Algumas pessoas trabalham junto e acabam juntando com outras, isso. E, né?
Sim, cara, é um ovo. Então, assim, cuide com muito carinho do seu networking. E não de maneira falsa, né? Tipo, sim. Só procura quando precisa. Não, cuida ali do teu networking, cara. Sim. Todos os trabalhos, principalmente esses que são legais aqui em Curitiba, que eu entrei, foi com indicação, né? Com o networking. Sim. E dois foram amigo próximo meu mesmo. E se você pensar bem, quem melhor pra indicar do que um amigo seu? Que é uma pessoa que você confia, né? Porque você tem que pensar também, você tem que indicar uma pessoa que é teu amigo, que você confia também. Não vai indicar aquele amigo mais ou menos ali que vai te queimar depois,
é. Pra adicionar isso daí, eu vim pra Curitiba recente, né? Tô numa empresa nova e eu tô importando pessoas de Campo Grande pra cá, porque são pessoas que eu confio e eu sei que vão resolver meu rolê. Então, sim, o network faz toda a diferença nessa porra.
Mas não confundam o network com amizade.
Sim,
pode juntar no mesmo, mas geralmente é você entregar bem teu trabalho ali, trabalhar legal. Quando você sai na empresa, você não sai xingando todo mundo, entendeu? Sai na paz com todo mundo, que aí as pessoas vão ter uma boa lembrança de você. Sim. Porque o TI é um ovo, não vai se queimar, cara.
Não importa, no Brasil inteiro, talvez no mundo inteiro, TI é um ovo.
Sabe qual a merda? Eu ia agora pra Portugal, eu acabei não aceitando agora, mas se eu fosse só lá, tipo, aleatoriamente, teria dois amigos meus. Uhum. Assim, cara. Parece. Desgraça, é aleatório, cara.
No mundo inteiro, a TI no Brasil é um do tamanho do mundo inteiro. Droga. Acho que eu bebi demais, não fez sentido a frase. Tá bom.
Não fez nenhuma.
As vagas de iniciantes
vão exigir 5 anos de experiência. Então esquece, é melhor você desistir logo antes de se frustrar.
Putz, isso é de classe de vaga, é foda, né? A gente já teve um episódio sobre isso, mas tem isso. É, até hoje mesmo, incrivelmente, eu tava comentando com uma recrutadora sobre isso. Que, cara, como é absurdo que lá na vaga que a pessoa tava precisando, pedia júnior com experiência comprovada em carteira de 2 anos.
Júnior de 2 anos, então, pera.
Tá quase virando pleno esse júnior. Ele é meio ruim, né? Porque ele ficou 2 anos sendo júnior.
Caralho, mano.
Eu não entendo como que ele conseguiu isso se ele não entrou pra ter esses 2 anos. Como é que faz isso?
É, não. A minha sugestão é desistir antes de você começar.
É óbvio, né? É óbvio você sugerir isso.
É aquela famosa frase, né? Não sabendo que era impossível, foi lá e soube.
Então vamos entrar nesse assunto de desistir. É como que a gente motiva uma pessoa a desistir de CDEV? Cara, uma delas é isso aí, olhar as vagas e falar, não, essas vagas são absurdas,
olha,
não faz sentido.
O software, os programas que você fizer, quando você corrigir os erros, você não vai saber o porquê você corrigiu, e quando estiver funcionando, você também não vai saber porque tá funcionando. É melhor desistir logo.
Outra coisa, né? É, você tem que aprender algo sempre, cara. Isso é uma merda. Toda vez tem alguma coisa nova. Cara, você não consegue parar, velho. Não consegue. Mesmo que você parar... Eu vou parar numa linguagem aí, Java. Fudeu, porque toda semana tem algo novo. Cara.
Tá aí, né? Tá aí o episódio inteiro sobre Java, né?
Eles diminuíram o tempo das releases do Java agora. Pelo amor de Deus, já tá no Java 11?
Já tá 15? No Java 19 agora, essa porra.
Para!
Todo dia tem algo pra aprender, todo dia tem essa bagunça. Cara, tá, é foda, velho. Esse aí é o que você vai ter no seu dia a dia.
Você sempre vai ter que fazer algo que você não sabe.
Olha aí. Tem aquele esqueminha também, não adianta você dev programador que você tá tentando entrar no mercado de trabalho agora. Ah, tá, vou ganhar. Isso, relaxa, bicho. Você vai ser esquema PJ aí por um bom tempo. É difícil contratar esquema CLT. Como o Ponte falou, empresário só se fode e tá foda contratar. É melhor desistir.
Eu vou ficar quieto agora, tá bom?
É pra desmotivar.
Quando você começa a ser dev, cara, você só fala de desenvolvimento, né, velho? Você tá num grupo de família e você manda lá um link de nova versão do Spring Boot. Sei lá.
Esse depende se você tá motivado, né? Se você já é dev cansado, acho que você já
desistiu, né?
Já desistiu. Não sei, não. Eu já não... Já me cansei dessa vibe aí. Eu chego em casa e vou jogar videogame.
Olha aí. Tem que ser isso. Isso é um bom dev cansado.
Eu acho que um outro erro do dev é o cara que entra na faculdade, ele fala, não, vai ter mina nos cursos. Não, não vai não, né? E aí vai ter, aí também tem as minas que falam, pô, vai ter só homem naquele curso. E não, né? Só tem os nerds feios. Então, assim, isso é as piores motivações pra você dev. Não. Desiste desse negócio que vai funcionar.
Olha, fale por você que eu não sou nerd, não.
Mas é feio igual nós.
Exatamente. Nerd eu não sou, não, mas feio.
Falou o príncipe do oceano que não é nerd, sei.
No nick você coloca o que você quiser, porra.
Mas aí a tática dele pra se manter antenado, entendeu? A tática dele, não que ele é nerd.
Mas
é tática.
Todo príncipe não é bonito?
Se você jogar definição de nerd no Google, vai vir uma foto do Ponte e a outra do Moreira. São os dois tipos.
Olha aí. Os caras digitando agora.
Vamos achar pra ver se funciona.
Não, alguns anos atrás, você digitava meu nome Rafael Ponte no Google, aí aparecia um Google Boy bombadão. Mas parou. Eu tava achando que ainda funcionava isso.
Fato do programa.
Garoto de programa.
É. Também faz programa, vai.
Google Boy famoso, cara.
Apareceu aqui, ó. Vou mandar a foto pra vocês, peraí.
Meu Deus.
É, aparece. O príncipe do oceano tá em todos. Outra estatística aqui que eu fui coletar pra dizer que o Rafael Ponte é um nerd. Quantos tweets vocês acham que o Rafael Ponte já fez na vida?
Eita, nem eu sei.
Ó, pra você ter uma ideia, eu fiz já 3.760 tweets. Eu.
Opa!
Eu, Chandler Bing.
Chutem aí quantos tweets o Ponte já fez. Quero números, vamos lá.
8 mil.
É, 8 mil. Gabi, quanto você acha que o Ponte já fez?
30 mil?
Vamos lá. O Rafael Ponte, o príncipe do oceano, já fez 43 mil tweets.
Eu achando que a Gabi tá rindo.
E o cara veio falar que não é nerd. O cara, não, não sou nerd.
Quando eu cheguei no Twitter, só tinha mato.
Ele fez o commit na forma do Twitter, velho.
Eu trouxe um artigo aqui que é muito bacana, que é um artigo da The Zone, que geralmente é conhecida por fazer os artigos mais techs e tal, né? E aí ele trouxe um artigo aqui, olha o tópico do artigo. You are a bad programmer, embrace it. Ou seja, você é um péssimo programador, aceite isso de fato, né?
A felicidade vem da aceitação.
Exatamente. E aí, eu vou falar os tópicos aqui do porquê que ele considera que todo mundo é um péssimo programador e vocês vão comentando, beleza? Beleza. O primeiro é: programador gasta anos e anos estudando uma linguagem e ele não sabe nem escrever ela corretamente, porque ele precisa de ajuda de compilador pra poder escrever.
É óbvio, né? Você acha que algum dia na vida eu soube escrever de verdade essa porra?
Eu gosto de linguagem compilada que pega todas as besteiras que a gente faz, né?
Por isso que eu tenho raiva daquelas provinhas e escreva aqui no bloco de notas esse código. Pelo amor de Deus, eu uso IDE, eu não tenho que me preocupar com isso. Tem que me preocupar com outras coisas.
Então é uma realidade. É, não, a ideia é tudo IDE.
Eu que voltei pra faculdade agora, eu tive que escrever um algoritmo numa prova escrita. Então, pera.
Não vim.
Não. Uma prova caneta. Caneta e lápis. Putz. Eu tive que escrever um algoritmo.
Cara, tô ligado. Sei como é.
Por isso que eu digo que programador bom é programador coboleiro. Isso sim é programador. Porque o cara programa sem saber o que tá fazendo e só depois tem um check ali da compilagem ali.
É verdade.
Ó, próximo item pra dizer que todo programador é ruim pra caramba. É small projects, que tem aí por cerca de 8 pessoas, só tem 46% de taxa de sucesso. Ou seja, projetos pequenos, menos da metade dá certo.
Ah, mas isso não é problema do programador, não.
Não, mas isso é motivo pra que ele desista, é sair dessa porra e fazer algo melhor.
Exato.
Ou seja, a chance de você cair num projeto que não vai dar certo é muito alta.
É, faz sentido.
Não, isso aí é minha vida, pô. Isso aí é minha vida. Ó, constantemente os programadores escrevem código que quebram filtros que estavam funcionando.
Principalmente se não tem cobertura de teste.
Cobertura é coisa de fraco.
Inclusive. O legal mesmo é você gerar emprego infinitamente, porque você faz uma coisa, quebra outra, gera
defeito. Se você tá fazendo um teste, quer dizer que você tá falando que você não fez bem feito. Se tivesse bem feito, não precisava de teste.
É que na vida real, quando tu faz autoescola, tu vai lá, faz um treinamentozinho, teórico, prático, e depois é produção, minha gente, é produção. Você vai pra... É produção, horário de rush, 5 da manhã, 5 da tarde, é isso.
Esse é o programador autoescola.
Eu vou mandar um link aqui no zap pra vocês, do Ponte mandando coisa pra produção. Vejam aí, então, o GIF.
A gente tem que dar um jeito de linkar isso, pelo menos dentro do Anchor do podcast, mano. Só pra galera ver o que a gente tá vendo.
Olha o Ponte mandando coisa pra
produção. Opa!
Aí, ó, sexta-feira 13, dia do programador. Era por isso que eu achei que era sexta-feira
13. Dia de release.
Olha o GIF do Ponte mandando coisa pra produção na sexta-feira. Meu amigo, se o príncipe do oceano tá fazendo código assim, imagina você que tá fazendo o seu cursinho aí de Java agora, nesse exato momento.
Rapaz, príncipe do oceano, rei das gambiarras, marajá dos legados.
Como esse link é muito bom, cara, do Ponte mandando pra produção, a gente vai retweetar esse link aqui pra vocês verem o videozinho. É isso que a gente espera de um dev cansado, é isso.
A imagem vale mais que mil palavras, né? Então é essa a imagem.
Entra no tweet do dev cansado aí que vai ter o link, vai ser legal.
próximo item aqui, ó, do porquê que nós todos somos péssimos programadores. Nós criamos e adicionamos features que elas não vão escalar. Então, funciona ali na tua máquina, mas nunca vai escalar. E nós criamos features que ninguém quer. Cara, isso é muito dev.
Não, isso é muito dev.
É impressionante. Nossa. Caralho. Sério, eu como dev, eu cansei de pensar numa parada, fui lá, programei, na hora que eu programei, cara, eu fiz um sistema agora pra minha mulher na clínica dela, e eu botei uns gráficos maneiros e tal, papapá de relatório. Ela olha pra aquela porra daqueles gráficos e fala, eu queria era uma tabela.
Pergunta pro Scrum Master aí, tinha um Project Owner aí desse projeto pra perguntar.
Caralho, não, eu tive um puta trampo de fazer o gráfico se fuder.
Mas é aquela máxima, né? A gente cria problemas que não existem, né? Isso que acontece da
porra. Essa é a história da nossa vida.
Pra poder resolver depois, ué. Isso é TI. Isso é TI.
No meu trabalho, eu tô fazendo frases do ano, né? Pro final do ano, a gente recolher as frases da galera e fazer uma festa e tal. A que tá ganhando até agora é: eu sou ótimo em resolver os problemas que eu mesmo crio.
Pede cada um dá pra você se tornar um dev vital na empresa.
Tempo. A minha resposta é essa. Tempo? Espera. Faça o seu rolê, faz a sua parte e você vai ser importante. Se é pra ser sincero de verdade, um momento.
Você fala que vai acontecer?
Vai, cara, vai. Só seja de verdade você.
Eu vou dar uma dica séria agora. A minha dica é o seguinte: você tem que saber o que a empresa tá precisando. Então, muitas vezes, quando você chega num lugar, talvez você não se destaque fazendo código, porque tem outras pessoas que vão fazer código melhor que você. Mas talvez você se destaque reunindo a galera, fazendo um meetup com as pessoas, propondo um meetup numa sexta-feira. Olha, galera, vamos repassar os conhecimentos aqui.
Você tá dizendo que, então, existem várias formas de você se aparecer pra empresa.
A minha dica pra você, dev, aí, é que você não é pago pra fazer código. Você é pago pra resolver problemas. Às vezes os problemas são de código, às vezes os problemas são de relacionamento, e às vezes os problemas são de tirar a cadeira da sala de reunião. Então você tem que ter essa perspicácia aí de saber o que a empresa tá precisando naquele momento pra você.
Se você é melhor em tirar a cadeira de reunião do que em fazer código, vai ser gestor. Desiste desse negócio de código, de fazer ser dev de verdade.
Gabi, qual é a sua dica vital?
A maioria das pessoas em qualquer empresa, agora é bem sério, a maioria das pessoas em qualquer empresa, ela está na média. E não precisa um grande esforço para você se destacar. Então foi isso que o Chandler estava falando. Agora, saia da sua zona de conforto. Então a sua zona de conforto é fazer o código. O que é fora da sua zona de conforto? Dar um treinamento, achar uma solução para um problema que impacta todo mundo. Por aí, sabe? Sair do seu arroz com feijão todo dia. A maioria das pessoas não faz isso. E quando você faz um pouquinho ali, você já aparece.
Tirar a cara do código, né?
Porque passou já da época, então o pessoal que tá entrando no mercado, passou da época de que quem trabalha com TI porque não gosta de lidar com gente. Vocês estão enganados. A gente lida com pessoas o tempo todo, sim, sim, o dia inteiro. Então, acabou isso. Não é mais assim. E quanto mais você tiver um desenvolvimento nessa parte de relacionamento, melhor vai ser pra você.
Nossa. Bacana, bacana.
É,
todo mundo deu uma dica boa aí, a da Gabriela foi excelente, né? Embora eu acho que se você já faz o arroz com feijão, você já tá fazendo muito, né? Se você, aquele negócio, se você não tá cagando, tá ótimo. Você tá se pagando. Né? Mas o que eu acho é que...
Se o balão não tá explodindo num fio, né?
Assim. Mas o que eu acho é que a gente sempre tem aquela pressão do tipo, eu tenho que saber muito, tenho que chegar com uma bagagem de tecnologias, frameworks, linguagens. O que eu acho que um programador faz a maior parte da vida dele é aprender novas coisas para resolver novos problemas. Então, não importa quanto você sabe, mas sim quão rápido você aprende. Eu acho que isso aí é um negócio que eu levo para a minha vida. Quão rápido eu posso aprender isso? Uma semana? Duas semanas? Um mês? Estude sempre, porque você vai sempre ter que se adaptar ao que vem. Seja negócio, seja tecnologia.
E aí você está sempre pronto, né? Isso aí.
O que o Ponte falou foi muito bacana, que me fez lembrar... Eu só aprendi computação na faculdade, eu entrei por puro desleixo mesmo, que eu nunca tinha nem sabia o que era programar. Mas um dia um professor me perguntou por que que eu tava naquela aula de algoritmos Portugal. E aí eu disse que era porque eu gostava de resolver problemas dos outros. E por incrível que pareça, ser dev é muito isso. Você vai muito resolver problema dos outros. Muito dos seus códigos não vai ser você que fez, é outra pessoa que fez, e você que vai estar dando manutenção a isso. Muito provavelmente, na sua vida, você vai passar muito pouco tempo fazendo o seu código, mas sim dando manutenção no código dos outros. Xingando muitos outros, resolvendo muito problema dos outros. Então se prepare para isso. Se prepare para resolver o problema dos outros.
Resolva problemas que não foi você que criou. Esse é o resumo.
Exatamente.
E só pra completar, eu vou juntar o que a Gabi e o Rafael Ponte falou, que a minha dica é isso. É, a gente se cobra muito como dev. A média é normalmente onde a gente vai estar. Então a gente às vezes pega um exemplo. Ah, tem um cara muito fodão que foi pra Bélgica, sei lá. Tem um cara muito fodão que criou o Nubank. Não pega isso como o seu objetivo. O seu objetivo é a média. É fazer o nosso trabalho desenvolvimento, fazer bem feito, como o Fernando César falou, fazer, programar. A gente, todo mundo aqui, acho que todo mundo que tá aqui dentro desse podcast é, nós somos a média. Nós somos normais. É. Ninguém é fodão o suficiente.
Se a gente fosse fodão, a gente tava no hipsters, né?
Tá rebaixando aqui nosso podcast.
Não, não é que tá rebaixando, é que o nosso podcast é o anti-hipsters.
Exato.
Um dos itens que eu pensei em criar, os devs cansados, não é só porque a gente tá cansado em si, porque a gente tá mesmo, né? Todo mundo aqui tá cansado. Isso é a verdade. Mas não é só isso. É fazer o seguinte, galera que tá começando, a galera que tá trabalhando, é muito comum, é muito normal. As pessoas que são desenvolvedoras não são pessoas acima de qualquer outro trabalho, acima da média, não é nada.
De outro mundo. Super gênios de outro mundo. Não. São pessoas normais, é isso,
vizinho. Desenvolvedores não são gênios. Desenvolvedores são pessoas que fazem um trabalho maçante de código todos os dias. É isso.
Esse trabalho maçante tem nome, chama-se crude.
É verdade.
Mas todo mundo que entende um pouco de lógica pode virar um programador, não é nada de outro mundo. Então o podcast é um pouco pra dizer que assim, somos todos pessoas médias, somos na... Como diz algumas pessoas do Twitter, nós somos todos medíocres, né? Nós somos todos na média. É isso aí.
Somos todos resolvedores de problema, não importa quais sejam eles.
Cara, todo mundo tem os mesmos problemas, todo mundo.
Sim.
Exato.
Eu acho que tem um pensamento final aqui que vale a pena colocar.
Tá vendo? Chandler e seus pensamentos. Tag Flux.
Ó, pensamento final, pode pôr a música triste. Se você soubesse que toda vez que você toca no código, você provavelmente vai quebrar alguma coisa que já está funcionando, se você abraçasse essa realidade que você é péssimo no que você faz, se você admitisse pra você mesmo diante do espelho todo dia e falasse eu sou um péssimo programador, você poderia parar com toda essa bullshit que você tem de fingir que você é bom e olhar ao lado e poder evoluir. No que seria essa evolução? Você procurar um ambiente de integração contínua, uma suite de testes automatizados, porque você só vai começar a ser um bom programador depois que você souber que você é um péssimo programador.
Bonito, bonito, bonito. Mas,
respeitei esse muito mais do que o Dijá.
Agora o quadro Isso Tem Que Acabar. Aqui nós tratamos de algum acontecimento, alguma coisa do nosso dia a dia que ele é pequeno para não virar um episódio em si, mas que a gente acha que tem que comentar. Fernando César, o que, que você acha que tem que acabar?
Tem que acabar o dia do programador, porque afinal de contas ninguém sabe que dia que porra é esse negócio.
E eu ensinei para vocês hoje.
Então,
mas ninguém liga.
Ninguém sabia,
eu prefiro a versão do Ponte, que é sexta-feira 13. Toda sexta-feira 13 é dia do programador.
E sabe o que tem que acabar mesmo? Aquele tal do dia do orgulho nerd. Aquilo
lá
tem
que acabar.
Aquilo é um marketing safado.
Não, que as coisas são baratas, né? Tem promoção.
Então, barata, isso que eu ia falar. Isso serve só pro jovem nerd vender produto no dia do programador, o dia da toalha, né? O dia da toalha. Sim.
Isso.
E aí tem aquela questão que, na verdade, é fake, né? Que eles mandam um produto maior, no dia eles abaixam pra falar que é promoção.
Esse é 4 de maio, né? Não, May the 4th.
Caralho, mano. Não, pera. Vocês estão confundindo muito
coisa. Isso tem que acabar também. Isso aí é do Star Wars. Isso aí é do Star Wars. Tem
é
que
acabar essa coisa. May the 4th be with you. Alguma, esse não é o dia da toalha? O dia do orgulho nerd?
Não.
Esse aí é
o do dia do Star Wars.
Calma aí.
Nossa, isso tem que acabar também, gente.
Tem que acabar com todos os dias só pra nerd. Tem que acabar com todos os dias que é só pra nerd.
O dia da toalha é 25 de maio.
Que é o dia do orgulho nerd, que não tem nada a ver com isso. Tem que acabar o nerd, né? Fala a verdade.
Ah, cara, não fala assim, porra.
Aí, tocou.
Eu tenho um 42 tatuado no meu braço. Então, assim, só quem sabe de onde vem, sabe o que é 42, porra. Vai se fuder. Não tem.
Com certeza é Lost. Não, não é. 4, 8, 15, 16, 23, 42. É Lost, não obviamente.
É, não. Então você isso, errou. Exatamente. Errou por... Não, então, o nome é Dia da Toalha. Alguém se apropriou dessa porra e chamou Dia do Orgulho Nerd.
É, marketing, empresa
safada. You May the 4th be with you. Que dia é esse? É que é
4 de maio, bonito, só pra fazer sentido. May the 4th.
Star Wars tem que acabar, convenhamos que já deu.
Já acabou. Ninguém liga mais pra isso aí. Só veio nerd.
É, talvez.
Eu sou nerd veio e nem gosto.
Nossa, o Moreira, nessa hora, ele com certeza ele tá se virando na cadeira.
Alguém gosta de Star Wars aqui nesse episódio?
Eu? Ah, falou que não era nerd. O príncipe do oceano. Eu não sou nerd.
O príncipe do oceano, mano, da porra toda. Tá não, né? Eu sou só um nerd, igual todo mundo.
Ah, esse aqui é o um bom programador se adapta.
É o nerd marketing. Ele vai pra onde tá indo. Isso aí. Agora o pausa para o café. Aqui é aquela nossa hora tranquila entre as atividades do dia, que nós comentamos um pouco dos feedbacks, avisos e notícias e tal. Aqui a gente sempre agradece, né, as audiências, e o último episódio de Java aí já tá, tá bom.
Falar de mal de Java, todo mundo fala, né? Tá fácil.
Tá pesadão. Cara, a explicação é muito simples. O Príncipe do Oceano participou. Não tem como. Esse podcast não existe mais sem o Príncipe do Oceano. Vocês viram hoje porque a gente atrasou o podcast em 52 minutos. A gente tinha marcado 8 horas.
Foi mal, galera. Pra
esperar quem? E fomos começar 8h52.
Muita roupa pra estender.
Só estender, porque passar não, né?
Cara, aqui em casa sou eu que faço essas tarefas de lavar roupa, estender. Quem conserta e levanta a parede aqui é a minha namorada. Enquanto eu quero ganhar um mouse novo, ela ganha uma furadeira.
E eu queria também agradecer a participação da Gabi, que faz tempo que a gente tava combinando aí para que isso aconteça, e agora que veio para ficar, né?
Opa, que a Gabi com certeza. Eu que agradeço o convite, gostei bastante.
Eu passei esse podcast para vários amigos e um deles, especificamente, ele sempre fala: legal, mas é um belo programa de machos, cadê as minas? Finalmente as meninas estão aí.
Cheguei para pôr ordem nessa bagunça. Ou não?
Nós trouxemos logo uma advogada, né? Para advogar em.
Exatamente.
Bom, é isso, mas é claro, tudo aqui não passa de uma grande brincadeira nossa. Nós adoramos nossa área de atuação e conselhos bons que nós damos para os devs.
Não, não sei, correto? Porque eu nem sabia que era o dia do programador, então, sinceramente, mas não sei se eu me aplico a essa frase.
Esse episódio
não.
Vai virar ainda uma talk minha e uma do JP pra gente apresentar em vários lugares do Brasil. Vai. Talvez.
Em dupla.
Se o povo quiser pagar a gente na JP, vou levar.
Pague cerveja.
Opa.
Ah, aceito. Pagando, puta que coisa. Pariu, aceito demais.
Mas e você, me diga, o que te deixa cansado na TI? Conte pra gente no nosso site devscansados.com.br, no twitter.com/devscansados, no facebook.com/devscansados e no Instagram, que é gerenciado pelo Fernando César, que deve ter postado uma foto de cerveja hoje, com certeza.
Com um monte de latinha na minha frente.
Caramba. É isso, né?
Valeu!
Falou! Valeu, falou!
Tchau, tchau!
Tchau! Marcelo falando que, pô, não pode participar. O bicho tá lá na praia com um camarão, vai se fuder.
Pô, deixa o cara ficar de lua de mel.
Sem casado,
né?
É?
Né?
Não, pô. Ele me chamou pra ir lá no, na comemoração do casamento dele.
Mas é, quando é coisa ruim, assim, a gente tem que ver pessoalmente, cara.
Ele me mandou, cara, o convite. Aí eu falei, por quê, cara?
Traumatizadinhos vocês.
É, não, pô.
É, você tá matando porque você não tá casado.
Não mais.
Ah, aí. Agora aí, tá feliz.
Então. Oh, feliz e magra. Olha aí. Viu? E com dinheiro.